Vamos às fontes agora. Você podia caracterizar as principais fontes, são pelo menos três, o estado que você encontrou quando você fez o período de pesquisa, qual é o tipo de acesso e de organização que eles tinham e que situação elas estão hoje para acesso público?
Eu me utilizei de três fontes principais. Para falar ou para estudar os sepultamentos anteriores ao cemitério, nós temos uma coleção chamada Inventários e Testamentos. Ela foi publicada, os originais encontram-se no Arquivo do Estado, mas foram publicadas e a facilidade é muito grande de consulta, especialmente até início do século XVIII. Essa documentação, ela pode ser lida tranquilamente, não há problema algum, basta apenas, são muitos volumes, o que dá um certo trabalho. A segunda coleção que eu acabei consultando foram as atas da Câmara de São Paulo, até porque a questão dos cemitérios públicos, elas foram de responsabilidade da municipalidade, ou seja, cada cidade. Com a sua Câmara Municipal é que resolvia a questão. O governo imperial dava as disposições gerais, mas o problema deveria ser resolvido no âmbito das municipalidades, do governo local. Às vezes com o governo provincial, que seria o governo estadual hoje, que repassava dinheiro, como ocorreu aqui em São Paulo. Mas o projeto, a escolha do local, as conversações com a igreja, tudo isso deveria ser feito pela Câmara Municipal e seus vereadores. Portanto, as atas da Câmara, isso para todo o país, das cidades que construíram, no caso aqui de São Paulo, elas são fontes privilegiadas para nós recuperarmos as discussões havidas, né, que ocorreram entre o mundo político e o mundo religioso. O acerto de contas, o acerto, aliás, de discursos. Para que houvesse, para que o projeto pudesse ser concretizado, tudo isso estão nas atas da Câmara. Uma outra coleção que eu consultei aqui foram os papéis avulsos. Esses papéis avulsos já são mais difíceis. As atas da Câmara, aliás, também, como os inventários e testamentos, não há necessidade de consultar nos originais, uma vez que a Prefeitura já as publicou. Então, também consultamos no seu modo impresso. Como complementar as atas da Câmara, nós temos os chamados papéis avulsos. E é aí que o problema ocorre. Esses papéis avulsos são documentos complementares, como por exemplo, uma carta recebida pela Câmara, um ofício recebido pela Câmara e escrita por um bispo, por exemplo, vai estar apenas citada em poucas linhas nas atas. E o original dela, dessa carta, nós encontraremos nos papéis avulsos. Os papéis avulsos, eles estão dispostos apenas em ordem cronológica, o que significa ter que ler todos, um determinado período, no seu original. O problema seria mais a sua conservação, mas também a falta de prática que nós geralmente temos de ler o manuscrito dos séculos passados. Então, a paleografia que nos falta, mas também o estado de conservação e a maneira como eles estão dispostos para consulta ao público. A facilidade, portanto, existe com relação aos inventários e testamentos, às atas da Câmara, e complica um pouco em relação aos papéis avulsos. Mas nada muito que crie obstáculos intransponíveis, não é isso?
Você poderia falar um pouco sobre os papéis avulsos, do ponto de vista de caracterizar a diversidade documental?
Os papéis avulsos, eles reúnem, como eu disse, desde correspondências recebidas pelos vereadores, isso nos mais diversos temas, né? Toda a correspondência recebida está ali, bem como algo também de importância, que seriam os relatórios dos fiscais. A cidade tinha os seus fiscais que estavam, enfim, relatando os problemas que aconteciam, desde um problema de um buraco na rua, na calçada, um rio que estava sujo, e também a respeito dos problemas que eles verificavam nas paróquias e nas igrejas. No caso específico da minha tese, do meu estudo, esses relatórios de fiscais foram muito importantes, porque é ali que eles relatam os problemas da cidade. Esses problemas eram passados para os vereadores, muitos deles eram discutidos, resolvidos ou não, para mim não teve tanta importância. Porém, somente eles indicarem o problema para o historiador, enfim, já é sinal, já é um indício muito forte, como fonte, enfim, para caracterizar a cidade naquele momento. Então, é um conjunto documental chamado Papéis Avulsos, que por esse nome é interessante isso, porque no começo do século XX, quando foi formado o acervo, enfim, foi reunido o acervo que deu origem ao Arquivo Histórico Municipal, separaram-se atas da Câmara de um lado, obras de outro, e assim sucessivamente. Com outros papéis aconteceram isso. Foram divididos por temas, encadernados. Mas quando eles viram, sobrou uma documentação que eles não tinham destino para ela. Não conseguiam uma classificação adequada para ela. O que, portanto, se tornou, essa documentação se tornou, como o próprio nome diz, uma documentação avulsa, geral. Todos os arquivos do Brasil, existem documentações ou coleções ou fundos chamadas assim generalizantes. No arquivo do Estado, por exemplo, são os famosos ofícios diversos. Aqui no arquivo municipal, o equivalente são os papéis avulsos. Eu reputo de muita importância a pesquisa nesses papéis avulsos, porque, pela dificuldade, uma vez que eles estão em originais manuscritos, eles pouquíssimas vezes foram utilizados como fontes para a história de São Paulo. Hoje, desde uns 3-5 anos, que nós temos visto pesquisadores se utilizarem dessa documentação. E a partir desse estudo, das análises dos papéis avulsos, tem surgido teses interessantíssimas, como, por exemplo, a respeito da vida dos escravos. E vou dar um exemplo. Quanto um escravo recebia numa obra municipal? Era pago isso. Claro que muitas vezes não ficava com ele, mas ia para o seu dono, para o seu senhor. Mas existiam. A esse respeito, pouco se sabe. E também a respeito de outros temas, enfim, que nós podemos coletar sobre a história da cidade. E esses papéis avulsos são fontes privilegiadas. Eles falam dos problemas, falam das resoluções, mas também falam da vida cotidiana, do que se vivia em São Paulo no século XIX.
No período de enterramento nas igrejas, a igreja também mantinha um registro regular desses enterramentos?
Sim.
E esse tipo de registro está hoje no que pertence aos arquivos?
No arquivo da Cúria Metropolitana. Os registros de cada paróquia, de cada igreja, portanto, cada igreja era responsável pela anotação dos corpos ali sepultados. São vários livros, hoje estão no arquivo da Cúria. Com a inauguração do Cemitério da Consolação, seguiu-se um modelo já estabelecido pela igreja, porém com algumas diferenciações. Por exemplo, a causa da morte era algo que a igreja não dava tanta importância. Muitos registros, portanto, de morte anteriores a 1858, você não vai encontrar a causa da morte. Isso para a igreja não tinha tanta importância quanto para o governo civil, responsável depois pelo Cemitério da Consolação. E isso tem uma explicação bem simples, nada complicado. Para a igreja, não tinha tanta importância a causa da morte, ou a causa científica, ou a causa terrena, como queira, porque isso era um desígnio de Deus. Então, seria, chegou a hora da pessoa, enfim, nós temos várias frases feitas a esse respeito, mas que remetem a isso. O dono da vida é Deus. E Deus tira essa vida no momento adequado, no momento certo. Por conta de doenças e de epidemias, que foi muito comum, sim, às vezes isso é citado, mas não tem tanta importância. Ao contrário, por exemplo, com a criação do cemitério da Consolação, nós vamos ter um registro que vai dar mais importância à questão causa-mortes, à idade da pessoa, uma identificação melhor. Aí nós já vemos algo que influenciou sobremaneira a própria construção do cemitério, que são os médicos, a medicina.
Qual o potencial que você vê de campos que essa documentação permite avançar?
Existe para o Brasil, de uma forma geral, uma data, e a história da medicina, eu friso, não a história da saúde, mas a história da medicina brasileira, tem como parâmetro a década de 1820-1830, quando no Brasil se instala o que nós chamamos de medicina social. A medicina social vai se preocupar com a saúde de uma população em geral, oferecendo meios de prevenção à doença, algo que não existia muito claramente antes. Claro que todos nós, todo ser humano, tem como sentido preservar a sua vida, e frente ao perigo, ela tem uma reação. No campo da medicina, porém, de ações públicas e políticas públicas na área de saúde, nós vamos ter um grande marco, como eu disse, 1820, 1830, quando chega ao Brasil a medicina social, que vem da Alemanha, que vem da França. É uma nova maneira de encarar a doença, da maneira de, como uma maneira de preveni-la. Essa prevenção e esse novo momento vivido pela medicina no Brasil, ela está representada aqui em São Paulo de uma maneira clara. É um momento, por exemplo, em que os engenheiros entram em ação. São os engenheiros que vão identificar, por exemplo, quais são os problemas da cidade que merecem ser resolvidos e que, se não resolvidos, trariam a doença e a morte. Vou dar um exemplo. Um grande aspecto tomado pela medicina social, e que remonta, na verdade, à medicina grega, enfim, que é o medo diante do pântano, é o medo diante das áreas alagadas. Esse pântano, o brejo, a área alagada, ela pode trazer, é um grande produtor de miasmas, de mau cheiro, que desequilibra o corpo. Essa medicina social vai trazer para São Paulo, por exemplo, uma medida ou uma diretriz que seria extinguir o pântano, extinguir, por exemplo, a Várzea do Carmo, o rio Tamanduateí, que seria hoje o nosso Parque Dom Pedro. É nesse momento que as ações de engenheiros e de médicos se fazem sentir com mais força na cidade. A cidade, como produtora de miasmas, a cidade, enquanto a sua disposição que poderia levar o corpo a ficar doente, precisa sofrer uma intervenção no olhar desses engenheiros e médicos. E a partir desse momento, a Câmara Municipal é a executora. Então, logicamente, engenheiros e médicos propõem ações para reformar essa cidade que estaria trazendo a doença a seus habitantes. Essa reformulação começa a ser feita em São Paulo, da mesma maneira como é feito no Rio de Janeiro, da mesma maneira como é feito em Salvador, né? Mas em São Paulo, por exemplo, muitas pessoas não se debruçaram sobre esta documentação importante para a história da cidade, importante para a história da medicina no Brasil e para o urbanismo de uma maneira geral. Porque a cidade que nós costumamos dizer que foi reformada apenas a partir das décadas de 1880, 1890, a grande reforma urbana, né, proposta, enfim, por conta do enriquecimento da cidade, na verdade, nós localizamos as primeiras reformas muito antes disso, já nas décadas de 1820, 30. E vou citar algo que eu considero importantíssimo nesse sentido, que é algo muito comum, que é a abertura da Rua Formosa, em 1850. A Rua Formosa tem esse nome não à toa. A Rua Formosa, identificada depois como uma rua feia, né? Começo do século XX, perguntava-se por que Rua Formosa, se de Formosa ela não tem nada. Realmente não tinha em 1900, em 1930. Mas ela era formosa pela sua abertura em 1850, quando foi planejada para ser uma rua reta, que formasse um corredor onde o ar circulasse livremente, arejando a cidade e arejando uma das áreas críticas, que era o Vale do Anhangabaú. Portanto, nós podemos localizar já projetos de reformas da cidade visando a saúde já a partir de 1820 e 1830. E tudo isso levado por médicos e engenheiros que adeptos, portanto, dessa nova medicina social que se implantou no Brasil e que previa, e que, na verdade, com o objetivo de preservar a saúde da população.